Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus.
conosco, Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Agora eis que diz o Senhor: convertei-vos a mim, porque sou o Salvador. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Um breve instante de silêncio. Vamos acolher no coração essa palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Quem sabe tentar guardar um trecho, um versículo bíblico que nos chama a atenção, que ilumina a nossa vida nesse momento que nós estamos vivendo. Nossa caminhada quaresmal já passa da metade. Temos essa semana e mais os primeiros dias da Semana Santa, até a quinta-feira, quando iniciamos o tríduo pascal com a celebração da Ceia do Senhor. E nossa caminhada quaresmal, neste quinto domingo, é marcada com estes textos bíblicos tão profundos que nós temos a oportunidade de ouvir, de acolher, mas, sobretudo, somos convidados a colocá-los em prática. O profeta Isaías, neste texto que nós ouvimos, traz assim um versículo tão bonito que deveria nos ajudar nessa preparação para a Páscoa que nós realizamos através da quaresma. Não olheis coisas passadas, não relembrais fatos antigos, eis que eu farei coisas novas, e já estou fazendo. Acaso não estão vendo? Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós não enxergamos o novo de Deus, não porque Deus não realiza coisas novas, é porque o nosso olhar está profundamente marcado pelo peso do nosso passado. Deus renova a vida todos os dias, a cada instante, mas nós nem sempre, porque estamos sempre olhando o passado, sempre vendo a vida com os olhos marcados por experiências muitas vezes negativas que vivemos ao longo da vida, não conseguimos enxergar o novo. Isso é um risco para todo discípulo de Jesus, porque pode perder a esperança de viver, cair num pessimismo tal que não consegue ver nenhum sinalzinho de esperança neste mundo de Deus. Não relembreis coisas passadas. Há tanta gente por aí que parece que tem vocação para poder não deixar a ferida sua ou a dos outros cicatrizar. Quando a gente é pequeno e machuca, cai, e aí dá aquele arranhão no corpo da gente, depois vai se formando uma casquinha, até cicatrizar. A gente às vezes não tem paciência e quando começa a aparecer a casquinha, a primeira coisa que a gente faz é ir lá tirar a casquinha para ver o sangue correr. Tem gente que é mais ou menos assim, tem vocação para tirar a casquinha sua e dos outros. Não deixa a ferida cicatrizar. Parece que tem que relembrar constantemente o erro, o pecado que cometeu. Mesmo que seja quase uma década, 50 anos, há uma vida, a pessoa parece que tem prazer em relembrar ao outro aquilo que ele fez de mal. É uma memória mal vivida, mal agradecida. É justamente o contrário de Deus. Enquanto Deus esquece o mal que praticamos, nós às vezes só lembramos o mal que fazemos ou que nos fizeram a cada um de nós. Não relembreis coisas passadas. Se a gente quiser viver bem a Semana Santa e perceber a Páscoa como vida nova, nós vamos ter que abandonar o casulo. Nós vamos ter que abandonar as velhas estruturas. Nós vamos ter que abandonar o velho homem, a velha mulher que nós somos, mesmo se ainda temos uma idade jovial ou juvenil. É preciso abandonar a casa velha, é preciso abandonar o casulo velho para contemplarmos as maravilhas que Deus faz em nós. Ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta esse momento forte. Todo encontro de Jesus com a humanidade, com o ser humano, são momentos fortes. E, sobretudo, o encontro de Jesus com as mulheres. não passa despercebido da comunidade dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Jesus se encontrava em Jerusalém, estava ensinando no templo, e à noite ele vai para o Monte das Oliveiras. Normalmente Jesus fazia assim, passava a noite em oração, ao relento, e na madrugada ele volta para o templo. E o povo, diz o evangelista, se reúne ao seu redor para escutá-lo. Possivelmente a palavra de Jesus deveria ser muito boa. Acordar de madrugada, 4, 5 horas da manhã, para ouvir alguém falar. Possivelmente aquela palavra é encantadora e todos ficaram com um gostinho de quero mais do dia anterior e por isso mesmo venceram sono para escutar Jesus. Às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente precisa vencer o sono, se despertar um pouquinho antes para ouvir Jesus. Quem sabe pode até ter uma sugestão para a gente na nossa vida, antes da gente ir para o trabalho, acordar um pouquinho mais cedo, para ouvir Jesus que fala na sua palavra, no Evangelho, para iluminar o nosso dia, para dar um sentido diferente ao dia que nós vamos viver. Pode ser uma sugestão que a gente pode tentar viver. Quem sabe fazer uma experiência que não seja todo dia, uma vez na semana, se acorda mais cedo para ouvir Jesus no raiar do dia. Raiar do dia é a marca da ressurreição. Nesse contexto, os mestres da lei, os judeus, os fariseus, levam até Jesus uma mulher que foi, de acordo com o evangelista, pega em flagrante adultério. E aí eles fazem uma pergunta justamente para testar Jesus. Mestre, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor nos diz? Uma enrascada para Jesus, uma armadilha para Jesus. Se ele diz que não se deve matar aquela mulher, apedrejá-la, eles vão dizer, é contra a lei de Moisés. Se ele diz, não, então, cumpra-se a lei, eles vão dizer, está vendo, é tão bonzinho como vocês imaginavam. Jesus não dá atenção à pergunta. Se abaixa, como se tivesse não escutado aquilo. Tem coisas que é melhor a gente não ouvir. Ou fingir que não escutou. Perguntas deste tipo não se deve dar resposta. A pergunta, quando é feita com maldade, não merece uma resposta de bondade. Nada melhor do que o silêncio. Mas eles insistem com Jesus. E aí, mestre, o que o Senhor nos diz? Jesus também tem compaixão daqueles. Por isso quer ajudar aqueles que estão com as pedras nas mãos. Ele não concorda com o pecado da mulher. Mas ele diz uma frase que a sabedoria popular tomou para si e normalmente a gente a usa com muita sabedoria. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, minhas irmãs, quando o coração não ama, ele não produz amor. O mau funcionamento do nosso coração, ele... Como é que é?
Todos os homens... E um pecado, então todos foram embora, não é?
É verdade. Mas você adiantou demais o evangelho agora? Agora acabou comigo. Você contou o final da história, rapaz? Tá vendo como é que as crianças sabem? Pois é. Quando o coração não funciona bem, do jeito que ele deve funcionar, ele não produz amor, ele produz pedra. Quem aqui já teve pedra nos rins? Eu não tive. Não é fácil, é? A pedra nos rins, ela acontece por um mau funcionamento dos rins, uma falta de água que o pessoal esquece de beber, né? É porque o rim não funciona bem, produz pedra. Nosso coração também produz pedra. Aquelas pedras daqueles homens não foram apanhadas no caminho. Aquelas pedras... foram feitas e produzidas no coração de quem não se reconhece como pecador. Quando a gente não reconhece a nossa limitação, nosso pecado, tudo isso que nós temos se endurece. E aí nós produzimos pedra. E no desejo de expeli-las, encontramos alguém para julgar estas pedras. É assim a nossa vida. Quem não ama, produz pedra. Pedra para matar os outros. Os mais, vamos dizer assim, indefesos, os mais machucados e os mais feridos.
Porque uma pedra, quando a pessoa está bem, ela desvia de um lado, ela desvia do outro. Mas quando a pessoa está machucada, está ferida, ela não consegue se desviar. É o caso daquela mulher adúltera. Na verdade, adúltero é quem a adulterou. Não, a mulher não era adúltera. Mais do que responsável, ela era a vítima de um contexto muito maior. Jesus faz esta exortação, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, para que aqueles homens reconheçam que os verdadeiros adúlteros são eles, que traem a lei, porque fazem da lei de vida uma lei de morte. Eles são os verdadeiros adúlteros. Adúltero é aquele que adultera a lei de Deus, que a manipula em favor próprio. Esse é o verdadeiro adúltero. Aquela mulher, por mais que possivelmente tenha vivenciado uma experiência negativa para a sua vida, não é a maior ou a mais, vamos dizer assim, adúltera entre todas as mulheres. Por isso mesmo, Jesus arruma uma forma de ficar sozinho com ela. Estar sozinho com o Mestre. Como é importante isso para a gente. Todos nós precisávamos ter uma experiência dessa. Estar sozinho com o Mestre. Por quê? Porque quando estamos sozinho com o Mestre, nós somos aquilo que Deus nos criou. Nós não somos o que os outros dizem que somos. Nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que Deus nos criou. Estar sozinho com o Mestre é rememorar a nossa criação. Deus nos faz assim, únicos e irrepetíveis. Estar sozinho com o Mestre é isso. E aí Jesus estabelece o diálogo, um diálogo que salva, um diálogo que melhora a ferida daquela mulher. Onde estão os outros? Jesus sabia, não tinha ninguém lá, ele estava vendo. Mas ele queria que a mulher pudesse falar. Ninguém te condenou? Ele queria ouvir da mulher. Não, Senhor, ninguém me condenou. Nesse momento ela se liberta de toda a carga que a sociedade havia colocado nela. Ninguém me condenou, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus restitui a dignidade daquela mulher que havia sido perdida. Não porque ela queria, mas porque a vida foi assim. A missão de Jesus é restituir ao ser humano a dignidade que lhe fora roubada por causa do pecado. Essa é a missão de Jesus. Para isso a gente precisa ficar a sós com ele. Quando a gente vai ao médico, a gente tem que ficar a sós com o médico. Para ele nos examinar, ver o que está certo, o que está errado. Também com Jesus é assim. Por isso o momento da solidão. Não uma solidão infecunda, mas uma solidão que transforma. É preciso se deixar conduzir até o Senhor no momento de profundo encontro com Ele. Do contrário, meus irmãos, nós somos massa. Deus não nos quer tratar como massa. Deus nos quer tratar como filhos, como filhas. Por isso, um contato pessoal com cada um de nós através da sua palavra. Depois, diz que Jesus continua a escrever. A tradição não fala o que estava escrevendo. Mas eu acho que ele fez uma pergunta. Alguns falam assim, ah, ele colocou os pecados dos outros. Eu acho que não. Jesus não vai expor ninguém. Jesus não usa das mesmas artimanhas dos maldosos. Jesus não fica contando o pecado dos outros, como às vezes a gente gosta de fazer, com sarcasmo, para denegrir, para machucar, para humilhar o outro. Jesus não é desse jeito. Jesus não é desse jeito. Talvez seja daí que a igreja entendeu que a confissão ela tem o sigilo sacramental. Porque a gente não deve expor ninguém, mesmo o nosso inimigo, a gente não deve expor as mazelas dos outros. Isso não é cristão, não é evangélico, não é de Deus, isso é coisa do diabo. Quando a gente quer colocar o mal do outro no ventilador para que todo mundo saiba, a gente não faz isso. Isso não é misericordioso, não é assim que a gente vai corrigir o outro, não é dessa forma. Então, meus irmãos, eu acho que a pergunta que Jesus fez, e eles entenderam bem, foi essa. Onde está o homem adúltero? Onde está o homem adúltero? Não se adultera sozinho. Onde está o homem adúltero? Por que só a mulher adúltera? Porque onde estava o homem que estava com aquela mulher? E que possivelmente a conduziu a esta situação. A lei favorecia os homens. E no final das contas, quem pagava o pato eram as mulheres. Pena que continua assim ainda. Esses últimos tempos a gente tem assistido a estes julgamentos de homens que eliminam a vida de suas companheiras por motivos fúteis, banais. A violência à mulher continua. Vivemos numa sociedade profundamente machista, patriarcal e violenta acima de tudo. E é preciso que a gente aprenda que a vida não pode ser assim. Meus irmãos e irmãs, sigamos na nossa caminhada quaresmal agora com este texto. Vamos olhar para dentro de nós e ver assim, meu coração está produzindo pedra? Às vezes está. Será que eu me reconheço pecador? Olha, não se assustem com o que eu vou dizer. Mas existem vantagens em pecar. Não que a gente tenha que pecar, não estou incentivando ninguém a pecar. Mas uma das coisas que é interessante quando a gente peca é que a gente experimenta o peso do pecado e às vezes machuca e dói. Mas a gente experimenta misericórdia. O pecado nos leva a experimentar misericórdia. Quem se gaba, eu nunca pequei, também deve se entristecer. Também nunca senti a misericórdia, o amor de Deus que me perdoa. Só quem peca pode experimentar o perdão de Deus. Quem participar da vigília pascal vai ouvir no canto do Exultet, canto da Páscoa, dizendo assim, ó feliz culpa de Adão. Como assim feliz culpa? É porque pela culpa de Adão nos vem a misericórdia de Jesus Cristo. Quando a gente experimenta misericórdia, porque somos pecadores, a gente transforma também a nossa vida em misericórdia para os outros. Quem muito perdoa, muito ama. Quem muito ama, muito perdoa. Então, meus irmãos, sejamos como Jesus diante das pessoas. Não vamos entrar nessa de querer condenar. Não faz parte da nossa vida cristã. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Por que a gente faz assim? Eu não te condeno também. Vá em paz. Quem sou eu para te condenar? Estamos no mesmo barco. Às vezes o pecado é até maior. Não. Vamos caminhar juntos. Vamos tentar não pecar mais, mas Deus está aí pronto a nos perdoar. Ele não se cansa, dizia o Papa Francisco hoje na hora do Ângelus. Deus não se cansa de perdoar a gente. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão, mas Deus não se cansa de perdoar o ser humano. Então que Deus nos ajude a experimentarmos a misericórdia, que nós sejamos, como cristãos, seguidores de Jesus, portadores de misericórdia, não de pedras, não de pedras, mas de misericórdia, de amor, de ternura e de bondade. Amém.